Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Você, um ótimo sábado. Hoje é dia 4 de maio de 2024. É muito bom saber que você escolhe a Gabi para fazer a sua trilha sonora. Eu sou a Suzy Luiz e estou aqui hoje com a Nayana Badaró. Hoje eu tenho a honra de acompanhar Nayana Badaró na edição desse sábado do programa Mais Saúde, junto com o professor Vinícius Mendonça, ele que fala sempre sobre a atividade física na promoção da qualidade de vida. Nayana, bom dia para você. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Gabriela FM. É muito bom dividir bancada contigo, Nayana.
Bom dia, Suzy, minha luz. Toda vez que Suzy vem pra cá, o sol brilha dessa maneira.
Tá. Nossa, vendo? Intensamente o astro rei tá brilhando hoje, né?
Muito bem, Vini, bom dia pra você. Bom dia, hoje nós estamos aqui com a doutora Laís Barreto, pediatra. Inclusive, pediatra das minhas filhas. Ela atendeu ontem as meninas. Iniciamos aí essa relação. É, vamos falar sobre bronquiolite. Então você, que é mamãe, que é professora, que é cuidadora, que é papai, vovó, que tem seus netinhos aí com você, turma, fica ligada, nós vamos falar da bronquiolite. Tá afetando várias crianças, temos crianças internadas, crianças em UTI. Então, assim, como é um assunto emergencial, eu vou pedir pra você que tá aí na feira, você que tá indo pra Itabuna, você que tá na estrada, ou que tá em casa se espreguiçando agora nesse dia lindo que acabou de nascer, presta atenção que já já eu vou convidar a doutora Laís Barreto pra falar sobre bronquiolite. Por enquanto, eu vou chamar o nosso amigo Vinícius Mendonça, nosso cabeça, para conversar sobre atividade física. Vamos lá?
Vamos lá,
bom
então.
Bom dia, cabeça.
Bom dia a todos. Vamos lá, vamos às perguntas.
Professor Vinícius Mendonça, bom, algumas pessoas... Como é que funciona, na verdade? Estou um pouco perdida, vou confessar logo, porque essa é a segunda vez no ano, pessoal, que eu estou apresentando o programa Mais Saúde, então estou um pouco perdida aí em relação ao formato da programação, mas o professor Vinícius Mendonça, ele fala sempre sobre atividade física na promoção da qualidade de vida. Inclusive, eu já vou liberar aqui o WhatsApp para você tirar as suas dúvidas, tá? No 98829-1029. E o professor, pelas redes sociais dele, disponibiliza nenhum canal nas redes sociais, como é o arroba, professor?
Vinícius.r.m.
Pronto, Vinícius.r.m, você pode seguir lá nas redes sociais e fazer a sua pergunta. O professor Vinícius libera uma caixinha de perguntas, inclusive dentro dessa caixinha de perguntas dele, teve a pergunta do Fred Minervino, que diz: tenho 65 anos, sou sedentário, posso iniciar a musculação? E é uma dúvida de muitas pessoas aí, aos 60, 70 anos, inclusive, professor, tem uma senhora, não sei se você acompanhou nas redes sociais durante essa semana, essa senhora, até uma senhora evangélica, tem mais de 60 anos, ela foi diagnosticada com diabetes, e aí o médico pediu, ó, faça um exercício físico. Ela escolheu a academia, e há 2 anos ela tá aí bombando nas redes, fazendo ali o exercício físico dela. Inclusive, o que chama a atenção é que ela vai pra academia de saia e com a leg por baixo e pega bastante peso. Não sei se você acompanhou esse caso. Então, essa pergunta do Fred Minervino, que diz que ele é sedentário, se pode iniciar com a musculação. O que que o senhor traria?
Então, vamos lá. Todo trabalho, toda atividade física deveria ser precedida de um treinamento de força. Esse treinamento de força, eu gosto muito da sala de musculação por conta da facilidade dos aparelhos, dos equipamentos e dos ótimos profissionais que nós temos na atualidade.
Sim.
Então, esse treinamento de força pode ser feito também através do Pilates. Então, todo indivíduo, principalmente sedentário de muito tempo, que é nesse caso de Minervino, com 65 anos, ele deve, antes de fazer qualquer atividade física, fazer um treinamento de força. Essa musculatura dele tem que estar apta para qualquer atividade que ele venha a querer desenvolver.
O que seria esse treinamento de força? Seria o Pilates? Ou...
Isso, o Pilates é um treinamento de força. Você precisa, através do movimento, ter uma resistência. Então, através dessa resistência, você vai irá progredir com recrutamento de fibras. Então, quanto mais seu corpo recruta fibras, mais você vai ganhando força. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, existe uma doença chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, a perda de massa muscular acomete qualquer ser humano a partir de 50 anos, de forma mais contundente. Então, a forma de intervir esse processo é através do treinamento de força. Musculação, pilates, um trabalho resistido na água com hidroginástica, enfim.
Que bacana. Então, tem outra pergunta aqui que é do André Costa. À medida que aumentamos a frequência da atividade física, a imunidade também aumenta?
Isso aí, é sim e não. Tá? O que acontece é o seguinte, o corpo entende que a atividade física ela é um estresse. Então, se o seu corpo já está altamente estressado, ou seja, dormiu mal, teve um dia muito atribulado, ou fez um treino muito extenuante, no outro dia, ou você descansa, ou você diminui sua intensidade do treino. Mas o indivíduo que faz essa progressão de forma individualizada, de forma sistematizada, com uma boa orientação, sim, o sistema imune de pessoas ativas é mais eficiente do que as pessoas sedentárias.
Entendi. Outra pergunta aqui do Manuel Azevedo. Ele pergunta, quantas vezes eu devo me exercitar?
Então vamos lá. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as diretrizes são as seguintes. Então, de 5 a 17 anos, você deve fazer atividade física uma hora por dia durante toda a semana, uma na semana. Tá? A partir daí, até os 64 anos, você tem que fazer atividade física de forma moderada, de 150 a 300 minutos por semana, ou de forma intensa, de 75 a 150 por semana. E agora, como a gente está falando de treinamento de força, já se recomenda 2 a 3 vezes de treinamento de força para esse indivíduo por semana. Lembrando que isso é acumulativo. Então, se você faz, dos seus 75 minutos, no caso, você faz 30 mais 15 de caminhada, mais uma dança de 20, ele é somado. Está valendo, você está contemplando sua saúde de acordo com as diretrizes.
Entendi. Outra pergunta aqui do Pedro Moreal. Tenho asma, posso me exercitar?
Ótimo. Então, veja bem, se a asma, se você estiver controlado, bem medicado, sem estar em crise, sim, não só pode, como deve. Então, antigamente se relacionava as pessoas asmáticas a fazer a natação. É um ótimo exercício, sem dúvida nenhuma, mas hoje já se sabe que qualquer atividade física, de forma bem elaborada, bem programada, ela tem bons... é eficiente para o indivíduo asmático. Antigamente se focava muito na natação, porque a dificuldade do asmático é na hora de expirar. E aquele atrito, né, de você fazer a expiração debaixo d'água, com a pressão da água, induzia o seu corpo a produzir essa função que estava debilitada. Mas é tão boa quanto qualquer outra atividade que seja bem elaborada, bem progredida, assim, de uma forma bem individualizada.
Pois é, professor Vinícius Mendonça falando sobre atividade física na promoção da qualidade de vida. Bom, e agora eu passo a bola para a Nayana Badaró, neuropsicóloga Nayana Badaró, hoje trazendo a doutora Laís Barreto, ela é pediatra. Nay, é contigo.
Bom dia! Então, agora chegou a hora, vamos lá, turma. Você que está em casa, acorda, desperta. Você que está na estrada, que está aí na feira, sintoniza na 102.9. Vamos lá, que hoje a gente vai conversar com a pediatra, a doutora Laís Barreto, que é a pediatra que está atendendo aqui em Ilhéus, lá na Clínica Paz. É a pediatra das minhas filhotas, ou seja, vocês já sabem que é da minha confiança. E ainda trouxe aqui, estou apaixonada pela pediatra, a família toda está. O nome dela é doutora Laís Barreto e hoje nós vamos falar sobre bronquiolite. Doutora Laís, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Nani, muito obrigada. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que está, assim, super em alta. Precisamos abordar sobre esse tema para a gente poder proteger nossas crianças.
Muito bem, então eu já vou começar com a pergunta básica, que assim, a gente ouve muito falar, né? Ah, está com bronquiolite, foi internado porque está com bronquiolite, mas na verdade a gente tem várias ideias do que é bronquiolite e não sabe verdade, de fato, o que é bronquiolite, né? Então, o que é bronquiolite?
Então, bronquiolite é a doença do trato respiratório inferior mais comum na infância, no primeiro ano de vida dessa criança. É uma infecção viral aguda que gera uma inflamação da via aérea inferior. Ela acomete principalmente os menores de 2 anos de vida, com pico de incidência ali lá entre 2 e 6 meses de vida. E o mais importante, né? É uma doença sazonal. O que isso significa? Tem mais circulação do vírus no outono e inverno, que é exatamente o momento que a gente está entrando. Por isso, motivo do desespero dos pediatras, aquela preocupação. Esse é o período que aumentam as viroses e aumenta muito a incidência da bronquiolite.
Pois é, e a gente como mãe, a gente assim, como mãe, e assim, eu vejo as professoras da escola também assim, muito preocupadas, né? Toda a equipe de saúde, a turma, falou assim, ah, tão pequenininho tá com bronquiolite. Então, e a gente fica assim um pouco desesperado.
Verdade.
Porque a gente vê, a gente que não é médico, né? A gente fica assim meio desesperado porque a gente vê um sintoma ali. A criança tossindo muito, a criança produzindo secreção, a criança com a respiração diferente, pesada. E falar sobre a bronquiolite é também assim ensinar a população o que é, qual, o que é que deve fazer ali, né? Então assim, é uma doença grave. É algo que, assim, a gente precisa se preocupar quando a gente ouve a palavra, assim, bronquiolite.
Nai, o quadro clínico da bronquiolite, ele é extremamente variável. Nós vamos ter crianças assintomáticas, ou seja, crianças que não apresentam nenhum sintoma, desde crianças com sintomas leves até aquelas crianças que vão precisar serem hospitalizadas, inclusive em UTI pediátrica. O que acontece? Esse ano, em janeiro desse ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe para a gente alguns dados bem alarmantes. Uma em cada 5 crianças vão precisar de atendimento médico por conta do vírus sincicial respiratório. Uma em cada 50 crianças vão ser hospitalizadas ainda no primeiro ano de vida. E mais chocante ainda, por ano, nós temos cerca de 2 a 3 milhões de crianças hospitalizadas por bronquiolite. E dessas crianças, nós temos um número de 60 mil a 120 mil mortes de crianças com menos de 5 anos de vida. Então, é muito alarmante esse tema. A gente precisa, sim, se preocupar. Precisamos ensinar a esses pais, né, a essas professoras, a esses cuidadores, como identificar e qual é o momento certo de levar ao pediatra.
Doutora, aproveitando a oportunidade que a senhora falou aí de UTI, hoje nós temos crianças internadas na UTI PED por bronquiolite?
Temos sim, Nai. Temos crianças internadas, crianças que precisaram de intubação orotraqueal. Então, temos hoje 3 crianças internadas na UTI pediátrica. E desde que começou o período, né, da sazonalidade, sempre temos crianças hospitalizadas por bronquiolite.
Suzy, amiga, fala o número do telefone do WhatsApp para a galera ficar ligada e tirar as dúvidas.
Inclusive, tem algumas mensagens aqui. A nossa ouvinte, a Marisa Reis, né? Ela está acompanhando a gente lá no Iguape. Está deixando um abraço para vocês. Diz que ama demais o programa Mais Saúde. E tem o Sérgio, nosso ouvinte lá em Sambaituba, mandando um bom dia, falando que é necessário o programa Mais Saúde para a população de Ilhéus e da região. A Ângela, nossa ouvinte do Teotônio Vilela, também está aqui mandando bom dia. A Rosa Borges, do Nelson Costa. E você pode enviar sua pergunta ou até mesmo fazer seu comentário sobre esse tema no nosso WhatsApp, 98829-1029. Repetindo, 98829-1029 é o WhatsApp da Gabriela FM.
Muito bem. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente, porque a doutora Laís está aqui. Aproveita a oportunidade do programa Mais Saúde. Quando uma criança ela tem bronquiolite e aí ela é tratada e tal, que a gente vai falar logo sobre o tratamento, mas assim, só uma pergunta de mãe.
Certo.
Pode ter mais de uma vez?
Infelizmente, podemos ter mais de uma vez, Nai. A doença, ela tem agentes etiológicos responsáveis diferentes. O principal, o responsável por cerca de 60 a 80% dos casos, é o famoso vírus sincicial respiratório. E quando essa criança ela se infecta pelo vírus sincicial respiratório, ele não confere imunidade permanente. O que significa isso? tive a doença, estou protegida para o resto da vida? Não. E além do que, existem outros vírus que são responsáveis pela doença. Temos o adenovírus, o rinovírus, metapneumovírus, vírus da influenza. Então, existem outros agentes causadores. Então, a criança ela pode adquirir a doença mais de uma vez. De modo geral, a partir da segunda infecção, costuma ser mais branda do que a primeira.
Graças a Deus, viu? Porque assim, o bom seria que nossos filhotes ficassem logo livres, né? Porque,
verdade.
Vou dizer.
Tem pergunta no WhatsApp aqui?
Vamos para a pergunta no WhatsApp.
A Ana Luísa, ela é nossa ouvinte lá de Bicaraí, ela colocou, bom dia, doutoras, como se pega bronquiolite no bebê?
Excelente pergunta. A transmissão da bronquiolite, ela se dá pelo contato direto com as secreções respiratórias de uma pessoa infectada. Por exemplo, temos aqui uma criança saudável brincando com uma criança que está infectada. Se essa criança infectada tosse e a criança saudável tem contato com aquela gotícula, ela pode adquirir a bronquiolite. E outra forma também é tendo contato com os objetos contaminados. Então, essa criança infectada tossiu ali no brinquedinho, a criança saudável pegou o brinquedinho, levou aquela mão que está ali, que teve contato com aquelas gotículas, coçou o olho, levou no nariz, levou na boca, ela pode adquirir a doença.
Então, eu vou aproveitar essa pergunta, porque assim, ó, a senhora falou que assim, a incidência é maior de até 2 anos, né?
Exato.
Mas pode ocorrer em crianças maiores de 2 anos?
Pode sim, Nai. Qualquer criança pode adquirir a doença. Ela é mais comum nos menores de 2 anos. E lembrando que existem aquelas crianças que estão suscetíveis, que têm maior chance de adquirir a forma grave da doença. Quais são essas crianças? Aqueles bebês, os menores de 6 meses, principalmente os menores de 3 meses. Os bebês que nasceram prematuros, principalmente aqueles que nasceram com menos de 32 semanas de idade gestacional. Crianças que têm alguma doença de base, aquela criança que tem uma doença cardíaca, nasceu com uma cardiopatia congênita, ou tem uma doença de base do pulmãozinho, elas têm uma maior chance de manifestar a forma grave da doença.
E assim, eu como mãe, né, e sei que minhas ouvintes aí vão entender isso, a gente leva o filho para a creche, a gente leva o filho para a escola, porque a gente tem que trabalhar, né? Não tem como. Hoje em dia não tem mais essa coisa de que pai sai para trabalhar e mãe fica em casa cuidando de filho. É pai e mãe quebrando aí a vida no trabalho. Só que assim, a gente sabe também que existe sempre o caminho do meio no sentido do bom senso. E várias vezes quando minhas filhas elas começam a ter secreção, aquele catarrinho, começam a espirrar, eu protejo muito elas no sentido de ficar em casa. Por quê? Primeiro porque elas não vão passar esse vírus para outras crianças, porque, pense, você está numa creche, seu filho está numa creche, está numa escolinha, está numa aulinha extra, e tem uma criança ali, às vezes, assim, tem criança que a mãe leva até com febre para a escola.
Verdade.
Então, assim, eu acho que também tem toda a questão científica, médica e tal, mas tem o bom senso da comunidade aí, da população, entender que vírus, ele prolifera.
Verdade.
Né? Ele passa de uma pessoa para outra, nós estamos falando de criança, em pleno desenvolvimento, em que os vírus, eles afetam, inclusive, o sistema imune e do desenvolvimento, e os pais estão ali, mas eu preciso trabalhar, vai com febre mesmo. Só que esse com febre mesmo, essa criança, como a senhora falou, né? Espirra num brinquedinho. Tá ali com outra criança. A criança não tem esse limite do contato físico. E pega, e abraça, e espirra, e aí já foi, né?
Verdade. E é uma doença que tem uma transmissão muito grande, né? A criança, não tem como você impedir da criança brincar com outra criança. Ela leva a mão no nariz, ela coça o nariz, ela leva a mão na boca, pega no brinquedo. Então, aumenta muito a chance de transmissão. Se essa criança está com algum sintoma viral, o ideal é que ela realmente permaneça no domicílio.
E assim, e aproveitando, porque eu fico muito de olho, né? Assim, eu já vejo uma criança espirrando, eu já, epa, boto as meninas de um lado, porque a gente não é brincadeira, assim. Aí quando uma criança pega uma gripe, você fica dias sem dormir, contando o reloginho ali, ó, pra medir a temperatura, enfim. Tem tempo de incubação? Como é que se adquire, assim? De que forma a gente adquire a doença? De que forma a criança pega a doença?
Uma vez que essa criança teve contato com o vírus, teve contato com a secreção respiratória de uma criança contaminada, ela teve contato aqui agora, ela não começa a manifestar os sintomas imediatamente. Esses sintomas, eles podem demorar de 2 a 8 dias para aparecerem. E o mais interessante é que essa criança, ela já começa a transmitir a doença 48 horas antes dos sintomas aparecerem. Então, a criança se contaminou, ela nem começou a manifestar os sintomas e ela já está transmitindo a bronquiolite para outras crianças. E essa transmissão, ela permanece, ela se estende até a melhora clínica dessa criança.
Tem vezes assim, olha, eu sou uma pessoa pacífica, mas tem vezes que eu tenho vontade assim de engargalar uns adultos. Porque trabalhar todo mundo tem, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem seus filhos, todo mundo e tal, mas assim, a gente tem que se virar e entender que depende muito da gente. E a gente aprendeu isso com a pandemia. Né? Nós aprendemos que a gente precisa lavar as mãos, nós aprendemos que a gente precisa manter um distanciamento em relação ao outro quando a gente tem algum nível de quando a gente tem algum sinal, algum sintoma. Então, assim, a gente precisa ter uma educação higiênica também para que a gente não entre, né, em outra loucura aí de pandemia. E se não tiver pandemia, pelo menos assim, um alto índice de adoecimento. Tem muita criança internada. E aí os pais precisam ter o mínimo de bom senso, né? E guardar a criança ali, ó, deixa com a avó, deixa em casa, né? Pra gente poder ter um pouco de paz.
É verdade. A pandemia, ela trouxe pra gente, né, esses bons hábitos de higiene, que são muito importantes quando a gente fala de prevenção da transmissão da doença. Então, se você quer prevenir que seu filho adquira a doença, se você tem um bebezinho pequeno em casa, evite receber visitas. Evite frequentar locais com aglomeração, mantenha a caderneta vacinal do seu filho em dia, tenha um cuidado com a higiene das mãos. A pandemia trouxe esse ensinamento de lavagem das mãos com água e sabão, o uso do álcool 70. Tenha um pediatra para chamar de seu. Quando essa criança tem um pediatra, você tem acesso a pediatra, você vai evitar a ida desnecessária ao pronto-socorro, vai evitar expor sua criança em um ambiente com várias outras crianças doentes. Então é muito importante esses cuidados para a gente prevenir que o seu filho pequenininho adquira bronquiolite. Eu tenho um bebezinho agora, né, que tem 1 mês de vida, foi um bebezinho que nasceu prematuro, e vários momentos eu sou questionada, quando você vai receber visita em casa, a gente já pode te visitar? Infelizmente não, eu tô tomando esse cuidado, não quero receber visita, mando foto, batemos um papo, fala de videoconferência, mas visita em casa, infelizmente não, eu preciso proteger ele.
É, eu ia fazer essa pergunta, assim, eu ia abrir um parêntese para falar justamente sobre essa questão de crianças recém-nascidas, né, porque tem uma turma também um pouco sem noção. A mãe sai da maternidade com o bebê, você chega em casa e já tem visita, né? E quem fica com a rebarba disso, quem fica com o resultado disso é a mãe. Porque aí a criança, ela precisa prematuramente começar uma medicação que ela não utilizaria se aquela visita não tivesse pego a criança. E pega a criança.
E quer beijar a criança.
Quer beijar a criança. E assim, eu sou assim, eu falo assim, não, visita não pode. Né? Ai, mas como que eu não vou ver o meu sobrinho? Vai ver, vai ter a vida inteira pra ver. Mas segura a onda aí, né? É, doutora Laís, voltando pra bronquiolite, assim, quando é que a gente pode suspeitar? Porque a senhora falou em relação à questão da incubação, do tempo de transmissão e tal. Mas quando é que a gente pode suspeitar que os nossos filhos estão, assim, começando a desenvolver a bronquiolite?
Ótima pergunta, Nai. Essas crianças, né, é super comum criança ter tosse, o nariz congestionado, nariz obstruído, coriza, super comum infecção de via aérea superior em criança. Mas a gente vai se preocupar quando essa criança começa a evoluir com os famosos sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? É aquele bebê que está extremamente irritado, aquele bebê que está com a respiração rápida, criança que está com a dificuldade de respirar, ele já começou a evoluir com dificuldade de se alimentar. Assim que a sua criança apresentar esses alarmes, ele precisa ser avaliado por um médico pediatra. É muito importante.
Então, quando você perceber que seu filhote está diferente, né? Porque lá em casa, eu percebo, eu vou falar um pouco assim, porque às vezes, né, é igual na casa dos outros. Lá em casa é assim, as minhas crianças, elas comem muito. É assim, uma coisa de louco. A cada 15 minutos, mãe, eu tô com fome. Quando eu percebo que isso diminui, que uma tá brigando com a outra, assim, tá mais intolerante, eu percebo uma continuidade ali naquela tosse, passa a ser uma tosse chatinha, né? O nariz começa a estar entupido. Aí, Júlia, mais velha, fica um pouquinho assim, mãe, meu ouvido tá tapado, que eu acho que o nariz tem alguma coisa,
tem,
aí, né?
Tem, uma conexão.
Aí eu já falo, meu, misericórdia, meu final de semana foi pro ar, porque tem alguma coisa aí. Aí eu fico em casa, e porque na segunda-feira elas têm aula, e aí vou no, na água, água de coco, alimentação leve, lavagem de nariz e uma série de coisas que eu vou, inclusive, perguntar para a senhora lá na frente, viu?
É aquela criança que não melhora, é aquela criança que você vê que o comportamento está diferente, está mais molinha, começou a ter dificuldade de respirar, tem aquela costelinha ali entrando, sabe? Você consegue ver ali a costelinha entrando. Isso tudo é sinal de alarme. Essa criança precisa ser avaliada por um médico pediatra.
Muito bem. Falando em avaliação do médico pediatra, existe tratamento, assim, existe tratamento, mas qual é o tipo de tratamento e em que momento a gente começa a tratar a bronquiolite? Para não evoluir, né? Porque também tem isso.
Exato, ótima pergunta, né? Existe tratamento, sim. O tratamento é um tratamento de suporte. O que significa isso? Hoje, ainda não dispomos de nenhum medicamento, nenhum antirretroviral específico para bronquiolite. Então, o que acontece? Essa criança, ela precisa ser avaliada pelo médico pediatra. Ele vai coletar toda a historinha dessa criança, vai entender todas as peculiaridades dessa criança, fazer um exame físico completo. Se for necessário, vai solicitar exames complementares, avaliar o grau de gravidade dessa criança e, a partir daí, definir a melhor estratégia de tratamento. Se vai ter necessidade de internar, se vai ter necessidade de internar em UTI pediátrica, definir a melhor forma de conduzir essa criança.
Muito bem. Suzy está ali me sinalizando que tem perguntas.
Muitas perguntas aqui, inclusive, no WhatsApp, gente. Nós estamos com a doutora Laís Barreto, ela é pediatra, né? Está falando aqui sobre bronquiolite. E o nosso WhatsApp, o 988291029, algumas participações. O nosso ouvinte, Wagner Monteiro, perguntando se o SUS faz esse tratamento de bronquiolite.
Sim, Wagner. O SUS faz esse tratamento. É um tratamento, como eu disse, de suporte. Então, quando essa criança ela vai num posto de saúde, ela vai ser conduzida ao tratamento. Quando essa criança vai numa emergência e tem a necessidade de internar, ela vai ter a oportunidade de ser tratada pelo SUS. Hoje, aqui no Ilhéus, nós temos o Hospital Materno Infantil, que é um hospital do SUS, que temos crianças hospitalizadas tanto na enfermaria pediátrica quanto na UTI pediátrica, fazendo tratamento para bronquiolite. Lembrando que, como eu disse anteriormente, nem todas as crianças vão manifestar a forma grave da doença. Então, nem todas as crianças vão ter a necessidade de internação. Algumas crianças vão conseguir ser tratadas em domicílio. Então, tem como tratar, sim, pelo SUS.
Pois é, e tem outra pergunta aqui. Bom dia, doutoras. Eu me chamo Safira. Eu falo aqui do Nelson Costa. A Safira, ela contou uma história pra gente, inclusive. Ela disse que quer tirar uma dúvida. Ela disse que é asmática crônica e o filho dela também tem alergia ao tempo. Ela diz alergia ao tempo, né? Tomei um susto esse mês. Minha filha de 4 meses teve bronquiolite. Eu queria tirar essa dúvida. Ela pode ser asmática também? Como que eu posso tratar isso? É a pergunta aqui da nossa ouvinte Safira, do Nelson Costa.
Excelente pergunta, Safira. É muito cedo para a gente falar que ela vai ser asmática, mas com certeza tem uma chance maior. Já tem uma mãe asmática, tem um irmão asmático, tem uma história familiar muito grande. E essas crianças que adquirem bronquiolite, quanto mais cedo, a gente chama essas crianças de possíveis lactentes chiadores. Então, no futuro, tem uma chance maior de ser asmática. Eu não consigo definir isso agora, é muito cedo, mas que tem uma chance maior, tem sim.
Pois é, lembrando, gente, que isso aqui não substitui uma consulta médica, tá? A doutora Laís Barreto, inclusive, você pode adicionar no Instagram, nas redes sociais da doutora, e ver também os locais onde a doutora Laís Barreto, que é pediatra, ela atende.
Nayana. Eu falo agora o lugar que ela atende. É na Clínica Paz. O telefone de lá é 9921-0000. 9921-0000, que é o WhatsApp. Lembrando que tem aquele 9 ali na frente, tá? A doutora Laís atende lá na Clínica Paz. Inclusive, as minhas filhas foram atendidas ontem por doutora Laís lá na Clínica Paz, tá? Tem mais perguntas, Suzy?
Por enquanto não, Nayana.
Tá,
você pode mandar sua mensagem
eu
pra
tenho.
Gente, tá? 988291029. Deixa eu mandar um abraço aqui também. O Samurai do Asfalto, ele está dando carona pra gente lá em Ubaitaba, né? De Ubaitaba pra Ilhéus.
Ai,
no caminho,
que legal!
E acompanhando o programa Mais Saúde. Obrigada, viu, Samurai? Um abraço pra você.
Ai, mas eu tenho uma pergunta aqui que chegou aqui, ó. Como podemos proteger os nossos bebês dessa doença? E se quanto mais leite materno eu der para o meu filho, mais eu protejo ele?
Ótima pergunta. A forma que temos de proteger é como eu citei anteriormente, né? Evitando visitas, tendo um cuidado maior na higiene das mãos, evitando frequentar ambientes com aglomeração, todos esses cuidados de manter a caderneta vacinal do seu filho em dia. Afinal, temos o influenza, que também é responsável pela bronquiolite, e temos vacina. Hoje ainda não temos vacina para o vírus sensicial respiratório, mas temos algumas novidades. Em abril, 1º de abril desse ano, a Anvisa autorizou o registro de uma vacina. A vacina se chama Abrisvo. Essa vacina, ela tem como objetivo vacinar gestantes ali entre 24 e 36 semanas de gestação para proteger esse bebê do nascimento até os 6 meses de vida. Então, foi autorizado o registro dessa vacina. Então, temos no futuro, quem sabe, uma proteção maior. Uma outra novidade é que em outubro de 2023, outubro do ano passado, a Anvisa, né, autorizou no Brasil o uso de um medicamento chamado Nirsevimab. O Nirsevimab é um medicamento, é um anticorpo monoclonal que ele previne a infecção, né, pelo vírus sensicial respiratório. As crianças que vão ser contempladas são aqueles bebês, né, aqueles lactantes, recém-nascidos e lactantes, na primeira temporada de circulação do vírus. Então, é a primeira vez que vai passar pelo outono e inverno, essa criança pode se beneficiar do Nirsevimab e pode se estender também para aquelas crianças mais vulneráveis até a segunda circulação do vírus, até o segundo ano de vida, que são aquelas crianças que citamos, né? Os prematuros, aquelas crianças que têm uma doença de base, uma doença cardiopata ou uma doença no pulmãozinho, ou aquelas crianças que têm alguma doença que gera um imunocomprometimento e existe um comprometimento das células de defesa. A má notícia é que a gente ainda não tem essa medicação no Brasil. Se tivesse, seria maravilhoso, queria administrar no meu bebezinho. Uhum. A gente ainda não tem, mas são novidades para o futuro. O que temos hoje em dia é o Palivizumab. É uma medicação de alto custo e que é oferecida pelo SUS apenas para aqueles pacientes de alto risco, que são os bebês prematuros. Na Bahia, os bebês com menos de 32 semanas, que nasceram com menos de 32 semanas, são contemplados, são beneficiados. Essas crianças com doenças cardíacas, cardiopatas, crianças que têm displasia broncopulmonar, que é uma doença que muda a arquitetura pulmonar, são contemplados pelo SUS. É oferecido pelo SUS. O objetivo dessa medicação é diminuir a hospitalização dessas crianças que podem manifestar a forma grave da doença.
Gente, a gente tem a coisa nesse SUS que a gente não sabe, né? Por isso que o Mais Saúde, ele também é importante pra gente, porque a gente ouve muitas críticas, né? Ah, isso não funciona, aquilo não funciona, porque quando eu chego não tem médico, não sei o que, aí a pessoa só foi uma vez lá. Né? Assim,
verdade.
E aí gera um estado de crítica muito grande. O que eu tenho escutado em relação ao materno infantil é que nós temos uma das melhores equipes do estado da Bahia. E olha que eu ouvi isso de um médico que não é de Ilhéus. No materno infantil. Então a gente tem uma estrutura em Ilhéus que está sendo comentada no estado da Bahia. Assim, por outros médicos, assim, porque
quando você... A gente é engraçado porque a gente devia ter olhos de engrandecer, né? Nós somos de Ilhéus, devíamos ter olhos de engrandecer o que tem dentro de Ilhéus. Mas a gente tem uma cultura, às vezes, de criticar as coisas e sair daqui para tratar em Itabuna, por exemplo, em Vitória da Conquista, em Feira de Santana, que também são grandes polos e são muito bons também. Mas nós temos também aqui, nós temos uma equipe maravilhosa no materno infantil.
Verdade, o hospital veio para agregar muito, né? Eu vim de Salvador para entrar na equipe do materno infantil, temos muitos bons profissionais lá. E os bebezinhos que nascem prematuros e ficam internados na UTI neonatal, eles já saem cadastrados para fazer uso do palivizumab. É uma medicação que é administrada uma vez ao mês, no período de maior circulação do vírus, ou seja, no outono e inverno, durante 5 meses. Então, esse bebezinho, a mãe nem precisa fazer nada, ela já sai cadastrada e já sai orientada de onde que ela vai procurar, aonde que vai ser administrada a medicação. O que é muito importante, o que auxilia muito que essas crianças que têm uma chance de hospitalização, de manifestar a forma grave da doença, fiquem protegidas.
Então, você que está ouvindo a gente aí, que é mãe de bebê, mas que é mãe de criança pequena também, né? A minha sócia essa semana, o filho dela, inclusive, a minha sócia lá da Clínica Paz, o filho dela ficou internado agora no materno infantil por 7 dias. E ele teve, ele estava com pneumonia, e assim, o que ela traz de experiência é que ela nunca foi tão bem atendida.
Assim, que ótimo,
ficou muito feliz. Foi em outros lugares aqui em Ilhéus, enfim, não sei quais, mas a história é que assim, ela nunca foi tão bem assistida quanto ela foi no materno infantil. Ela disse, Nayana, não parava de entrar médico, as enfermeiras com muito cuidado, assim, os horários certinhos da medicação. O médico chegava, tirava todas as minhas dúvidas, né? Então, assim, você vê que a gente está crescendo.
Existe uma preocupação de uma boa assistência, de um cuidado com esse paciente.
Perfeito.
De oferecer o melhor, né?
Perfeito.
Oferecer o que o seu filho precisa.
E entender que nós temos bons profissionais, né? Ilhéus está numa crescente, tem chegado muita gente de fora, tem muitos médicos aqui de Ilhéus, assim, se especializando. Então, a gente precisa acreditar também no sistema de saúde pública, porque, de fato, tem muita coisa a melhorar. Tem muita coisa a melhorar, como em qualquer lugar. Temos, sim, temos muita coisa a melhorar. Mas temos muita coisa boa e que a gente precisa também, assim, parabenizar os profissionais, os pesquisadores. Tem muito médico pesquisador, tem muito médico que faz ciência e tem muito médico que sabe o que está fazendo, sabe? Tem muita gente vindo aí, do Roberto Santos, né, de residência. A doutora Laís é do Roberto Santos, né?
Isso, fiz minha residência lá no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.
Ai, que maravilha.
Comecei trabalhando aqui, vindo uma vez ao mês de Salvador, até que ano passado vim de vez e tô aqui e pretendo ficar.
Fique, pelo amor de Deus. Fique, sim. Agora eu vou fazer uma pergunta de mãe.
Certinho.
Tá? Eu tava reparando que esses sintomas da bronquiolite, esses sintomas iniciais, o espirro, a tosse, o nariz e tal, eles são muito parecidos também com a rinite. E assim, eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho asma, misericórdia, mas eu sou saudável, viu, gente? Porque eu pratico esporte, eu pratico atividade física.
Isso é pura verdade.
Né?
O personal dela tá do lado, inclusive. Né? Que é o professor Vinícius Mendonça.
Muito bem. Eu faço natação, eu faço musculação. E aí eu não tenho grandes crises. Mas as meninas também fazem atividade física. As minhas filhas. Elas fazem ginástica. Ginástica artística. E fazem natação. Né? E isso aí também previne muita coisa, né? A nível de rinite e tal. Mas assim, eu fico muito agoniada porque... Ilhéus é uma cidade muito úmida. Então, logo as meninas estão espirrando. Às vezes não tem nada, mas acorda espirrando. E mãe é um bicho doido. Então, como mãe é bicho doido, a gente já tá ali. Eu vou pegar um própolis, vou pegar um chá, vou fazer alguma coisa, né? E aí, eu quero saber, assim, o que é que a gente faz para melhorar essa questão da rinite, dessa turminha?
Sem dúvidas, ter hábitos saudáveis faz toda a diferença. Ter uma boa alimentação, uma criança ativa, que pratica atividade física, hábitos saudáveis já geram imunidade melhor. Os cuidados que a gente pode ter, lavagem nasal, higiene nasal é muito importante, tá? Manter, ensinar essas crianças a bons comportamentos de uma criança mais velha. A grande maioria dos bebezinhos que pegam bronquiolite em casa, pega do irmãozinho mais velho. Isso. Então, ensinar bons hábitos de colocar a mãozinha na hora de tossir, a higiene das mãos, e ter um profissional que você tenha acessibilidade para você tirar as suas dúvidas. Começou a ter um quadro de febre, começou a ter uma obstrução nasal. O que que eu faço? Você ter um pediatra para chamar de seu, um pediatra que acompanhe seu filho, que conheça o seu filho e que possa te orientar a ter as medidas necessárias até ser avaliado em consulta médica.
Um pediatra para chamar de seu é bom, né?
É muito bom, muito bom. Um pediatra para chamar de seu acessível, que você consiga ter contato, tirar suas dúvidas, perguntar. Tem informação de qualidade, né? Baseada em ciência.
Isso, perfeito. Tudo que é com evidência científica, a gente fica mais seguro. E ter um pediatra realmente para chamar de seu é muito importante. A gente, às vezes a gente fica meio doido assim, né? Vai lá no Google e faz umas besteiras. Mas a gente pode fazer besteira com a gente. Com filho não dá não, gente.
Não dá, não dá.
Com filho não dá não. A gente segura em nossa onda, ok. Mas com filho não dá não. Não dá pra errar. Né? A gente erra, mas a gente tem que errar o mínimo possível. Um dos erros e uma das coisas que assim, gera conflito em família é a questão do açúcar. Eu vou fugir um pouquinho aqui da bronquiolite, porque eu sei que, assim, como a doutora acabou de falar, hábitos saudáveis ajudam muito a prevenir, né? A não gerar esse desgaste orgânico, estresse orgânico ali no corpinho, que às vezes pesa 20 quilos. Gente, pesa às vezes menos. Nina agora tá com 16 quilos, a minha mais nova. E a mais velha com 21 quilos. Então, assim, o açúcar é uma coisa, assim, que é ruim pro adulto, né, Vinícius? Imagina, hein, Suzy, um corpinho de 15 quilos, chupando pirulito todo dia, comendo biscoito recheado.
Não, esses dias, é como os estúdios da Gabriela FM fica aqui em frente às Americanas, né? E outro dia eu fui lá, tava na promoção dos biscoitos, fui comprar um biscoito. Meu Deus do céu, cara, eu não consigo imaginar eu criança comendo isso aqui. Caramba, é muito doce. Comi dois biscoitos, já fiquei ali enjoado, porque é uma carga de açúcar muito grande. E aí a criança acaba comendo aquele biscoito todo, né? Ali, seis, oito biscoitos.
Sem dúvida. É. A gente sabe que não dá pra criar essa criança numa bolha, que dá pra você cortar tudo. O ideal é que a gente consiga manter a rotina, o dia a dia dessa criança saudável e que essas bobagens sejam de fato a exceção. É um aniversário, é uma festinha, é um final de semana, momentos pontuais. Açúcar realmente, nem pensar, zero açúcar para menores de 2 anos de idade. E os maiores de 2 anos, a gente tentar evitar o máximo possível, reservando para momentos pontuais, o mínimo que puder ser ofertado para essa criança, sem sombra de dúvidas.
Tá vendo, sogra? Tá vendo? Ô, tadinha da minha sogra, ela é maravilhosa, real. A questão é que, assim, às vezes, isso gera um conflito, né? Assim, o meu pai, eu me lembro que a minha filha, ela tinha... Gente, sim, brincadeira nenhuma, eu acho que ela tinha acabado de fazer 1 ano. Eu fui levar a minha filha pra ver o avô, né? Aí eu fui fazer alguma coisa. Quando eu volto, o Dadinho tinha dado pra menina um picolé de chocolate. Ela tinha menos de 1 ano.
Que aventura, hein? Que delícia.
Que raiva.
A voz sendo a voz.
Aí eu olhei pra cara dela e fiz assim, pelo amor de Deus. Mas eu fiz isso, Cacel, pra Júlia.
A Júlia deve ter ficado extremamente feliz.
Não, gente, você precisa ver a carinha dela. Assim, eu não vou esquecer nunca, mas também eu enlouqueci, né? Assim. Mas... eu sei que o caminho do meio é sempre o caminho, né, adequado. A gente não vai enlouquecer e nem brigar com a família toda por conta de um doce. Mas não dá pra fazer disso um hábito, porque o açúcar, ele é um estressor orgânico, ele diminui a imunidade. Fora que a gente vive no mundo hoje, que é um mundo assim, ó, vamos vender a bagaceira.
Exatamente.
Né? Assim, a Nestlé, por exemplo, o problema é meu, vou falar o que eu quiser. A Nestlé, por exemplo... Ela foi, tem 15 dias, né, que diante de uma investigação foi verificado que a Nestlé, ela
produz os produtos de alta classe, ou seja, com menos aditivos, com menos açúcares, com menos conservantes, com menos produtos químicos, para a Europa. Para o Brasil, nós temos aí, minha querida, o refugo, com mais açúcar. Por quê? Porque é mais barato produzir isso, e aí a gente consome aqui no Brasil um leite com mais açúcar, a gente consome os produtos com maior açúcar e tal. Eu tô falando da Nestlé, mas eu tenho certeza que tantas outras grandes marcas também fazem isso. Mas por quê? Porque a gente tem uma cultura de ir no mercado e desembalar, né? A gente prefere desembalar as embalagens do que descascar uma fruta pro nosso filho.
Você a gente... já parou para prestar atenção nos carrinhos das mães no mercado? Danoninho, biscoito, uma série de industrializados que são totalmente desnecessários para essa criança. Então, eu concordo 100% contigo, é desembalar mais e cortar, desembalar mais, né, e cortar mais, oferecer mais frutas in natura, fazer um sanduichinho natural para essa criança, e evitar esses lanchinhos que são realmente super práticos, né? Você só abriu ali, tá pronto, não tem aquele trabalho. Então, o ideal é que a gente ofereça aquele alimento que você depositou carinho, que você depositou amor para produzir para o seu filho.
Pois é. E tem um detalhe também, que a gente mora num país, que é um país de terceiro mundo, né? Mas, assim, eu acho que cada um evolui ao ponto que quer também, independente de onde está. Só que o que é que acontece? A nossa estrutura econômica, mudando aqui mais um minuto só para falar isso, é mais fácil, mais barato, na verdade, você comprar um biscoito de R$1,50, um biscoito recheado para o seu filho, do que você comprar banana e tangerina, que você vai gastar muito mais. Então, é um absurdo. Nós somos um país que é um país agro. E a fruta, ela é mais cara do que o biscoito produzido quimicamente. Então, a gente também produz uma cultura de consumo que destrói a saúde do povo. Então, é um sistema que se retroalimenta, né? Eu não me alimento bem, uso mais remédio, o remédio está caro, mas o alimento natural também está caro, e, enfim. Mas isso foi só uma crítica. Eu vou para uma outra pergunta. Voltada para pedir.
A cara dela é a melhor, né? A cara dela é a melhor, tipo, eu vou para uma outra pergunta. Mas é importante que isso aconteça, gente, até mesmo que o rádio, né, possa auxiliar essas pessoas para poder educar mesmo e saberem quais são os perigos, né, de cada ação que essa pode trazer para criança, para adolescente, para você. Inclusive, nas embalagens, vem lá a tarjinha pretinha, né, dizendo alto teor em açúcar, alto em sódio. Então, fugir desses alimentos aí é de fato muito necessário.
Ah, é essencial. Agora eu vou continuar com pergunta de mãe, que eu tô aproveitando aqui, doutora Laís, do meu lado.
É justo.
Eu vou deixar ele falar, porque hoje ele não falou quase nada.
Professor Vinícius. Pega o microfone, professor. Pronto.
Não tenho filho, então você fica meio descontextualizado. Mas vamos lá. Como é uma doença respiratória, eu imagino. E os pais que são fumantes? Como é que fica esse processo em casa?
Ótima pergunta. Essa pergunta foi sensacional. As crianças que têm contato com pessoas que fumam, elas têm maior chance de adquirir a forma grave da doença. Inclusive, aquele bebezinho que lá durante a gestação, a mãe fumou durante a gestação, nós sabemos que a exposição intraútero faz com que esse bebê, ao nascer, possa manifestar a forma grave da doença. Essa pergunta foi sensacional. O tabagismo, né, ele é prejudicial para quem fuma e para quem está do lado também. Ah, eu fumei lá fora. Quando você entra no domicílio, quando você está perto da criança, o cheiro está ali impregnado. Então, aquela criança, ela se torna um fumante passivo independente.
Olha, o cigarro tem mais de 2.000 químicas. Você sabia disso? Você que fuma, vai fumar para lá, meu irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é outra pergunta, já que a pergunta foi tão sensacional.
Mas eu tenho
eita,
outra.
Hoje ele tá.
Então, eu tava lendo a respeito de bronquiolite, né? E eu vi a importância do asseio da mãe com as vias respiratórias superiores, o nariz, né? Porque fica muito cheio de catarro. E se não tiver, a pessoa que tava falando, o podcast, fez assim, o catarro não tem perna. Se você não for lá limpar, fazer o asseio do seu filho, esse processo respiratório fica cada vez mais prejudicial.
Sem dúvida. Aquele catarro que está ali impregnado na via aérea, ele se transforma num meio de cultura para proliferação de vírus e bactérias. Então, a forma mais adequada da gente realizar a higiene nasal é com a lavagem nasal. Para a criança, nós temos vários dispositivos, tem o conta-gotas. Eu não sou muito fã do conta-gotas, mas é uma possibilidade. Temos a seringa mesmo para fazer a lavagem com soro fisiológico. A gente sabe que algumas mães se sentem mais inseguras de fazer com a seringa. Para aquelas mães que se sentem inseguras, nós temos dispositivos de jato contínuo, né? Aqueles dispositivos que você aperta e sai o jatinho. A lavagem nasal, ela já pode ser realizada assim que o bebê nasce. Recém-nascido, na hora que nasceu, no dia zero de vida, no primeiro dia de vida, já pode ser realizado. O que vai diferenciar a lavagem de um bebezinho recém-nascido, de um bebezinho de 6 meses, de uma criança de 1, 2 anos ou maior, vai ser o volume que a gente vai administrar, né? A gente tem um volume específico para cada período de vida dessa criança.
Olha, eu gostei, viu? Porque assim, lá em casa a gente tem essa cultura de escovar o dente e lavar o nariz. Porque, né, vive com catarro. O catarro é ad eterno lá em casa, mas não é aquele catarro verde que você vê que tem uma doença, alguma
Sim.
coisa ali.
O que eu acho importante de manter esse hábito da lavagem nasal é até para a criança se familiarizar com a lavagem. Porque se você só deixa para lavar quando ela está doente, ela vai ser super resistente, você não consegue fazer a lavagem. Então, na sua rotina, essa lavagem ela pode acontecer 2 vezes ao dia. Criança doente, criança congestionada, a gente vai ter que intensificar. Lavar a cada 2, 3 horas, para que a gente consiga retirar, remover toda essa secreção que está ali acumulada na via aérea, dificultando a respiração e servindo de meio de proliferação para as bactérias, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu esqueço do microfone. A vitamina D, porque assim, às vezes quando as meninas estão... Começam, né, aquela coisa que eu acho que é uma rinite, mas eu fico com medo de ser uma gripe. Eu cato aquelas vitaminas D. Então, eu não sei nem se eu estou fazendo certo.
A vitamina D, ela vai ser um suplemento vitamínico, né? Obrigatório para todas as crianças até os 2 anos de vida. Após esse período, a gente só vai suplementar se houver a necessidade. Então, essa criança, ela tem que frequentar o pediatra com frequência. Nós vamos solicitar os exames de rotina dessa criança. E se houver a necessidade da suplementação, a gente vai fazer. Mas, obrigatoriamente, até os 2 anos de vida, todas as crianças vão ser suplementadas com vitamina D. Antigamente, tinha aquele hábito de, vou pegar meu bebezinho, vou dar o banho de sol. Só que, hoje em dia, essa prática tem sido desestimulada. Por quê? O nosso sol, hoje em dia, a gente não tem mais aquela camada de ozônio que protege. É um raio de sol muito mais agressivo, com a pele de um bebê muito sensível. Então, a gente tem muito mais riscos e prejuízos do que benefício. É muito discutido, tem médico que é a favor, tem médico que é contra, mas o fato é, a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a equipe de dermatologia, com a Sociedade de Dermatologia, desestimulou esse hábito, essa prática, né? Que antigamente os pediatras antigos davam aquela orientação, 5 minutos de frente, 5 minutos de costa. Então, hoje em dia, não fazemos mais isso e suplementamos as nossas crianças até os 2 anos de vida com vitamina D.
Ah, maravilha! Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu sempre fico assim, meio depressiva quando... Queria que o programa tivesse 3 horas. Eu acho que eu vou fazer um pleito aqui.
Bom, o Valderico Júnior tá ali já perguntando. É
brincadeira. 3 horas de programa. 3 horas de programa.
Tá chegando o papo gestão, inclusive o pessoal
aqui,
já tá ali.
Tô aqui queixando o chefe.
Prontinho.
3 horas de programa.
Pra ver se a gente papo
consegue,
gestão.
Né, assim... seduzir o chefe para ele botar 3 horas.
Você tá vendo? Bom dia, chefe.
Bom dia, tudo bem? já quer passar, inclusive, 3 horas. Vamos passar, participar, então, agora do papo de gestão.
Vai a gestão e mais faz uma coisa só. Que é muito bom estar aqui nessa rádio, né? É muito bom a gente acordando sábado, já sabendo de muita coisa. Os entrevistados são sempre entrevistados de qualidade, que estudam. Doutora Laís tem formação em pediatria pelo Roberto Santos, ou seja, a residência dela foi uma residência no Roberto Santos, então ela é uma médica que eu escolhi, foi indicado por Dr. Vinícius, que assim, bacana. Vinícius
é o primeiro pediatra das minhas filhas, desde o dia zero de nascimento. Ele acolheu ali a gente, né? E ele me disse assim, Nayana, eu fico muito feliz, né, em Laís atender as meninas, porque é uma médica residente, ou seja, ela é de fato pediatra, tem todo um histórico familiar aí de medicina na vida dela, né? Ela sempre foi boa aluna. Doutora Verusca, que é uma pediatra assim também, que eu... Ave Maria. Acho super competente, assim, eu sou muito fã de doutora Verusca e de doutor Vinícius como pediatra. E os dois vieram me falar, encontrei a doutora Verusca, e os dois vieram me falar, assim, pessoalmente, o quanto eles indicam a doutora Laís. E eu tô muito segura em você fazer parte da vida e da saúde das minhas filhas. Então, seja bem-vinda à Ilhéus, seja bem-vinda à Clínica Paz, tá? Seja bem-vinda à Rádio Gabriela. Então, eu vou deixar as portas abertas aqui para próximas entrevistas, porque saúde de criança não tem fim. Não, é um assunto que não acaba.
Muito obrigada, Nay. Vinícius e Verusca são grandes amigos, são colegas que eu tenho o maior carinho e respeito, são meus mestres, que eu consigo compartilhar, discutir caso clínico. Agradeço demais o convite e espero vocês, você que tem seu filho, sua filhinha, estou aguardando vocês na Clínica Paz. Vou atender com muito carinho, com muito amor, vou ficar muito feliz de conhecê-los lá na Clínica Paz.
Muito bem, então a gente fica por aqui. Dê o seu tchau, cabeça. Suzy, minha luz, muito obrigada mais uma vez por essa voz maravilhosa. E lembrando a você que o banco de sangue de Ilhéus está às moscas. Se você está vendo esse dia aí de luz, se você está tendo a oportunidade de acordar hoje, é porque você está vivo, porque tem sangue correndo aí dentro do seu corpício. E cada doação que você faz de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Então imagine você saber que um dia você salvou 4 vidas com a doação do seu sangue. Combinado? Vamos lá? Um beijo grande, que Deus ilumine a vida de vocês. Até o próximo sábado.
Finalizamos a edição de hoje do programa Mais Saúde. A doutora Laís Barreto, pediatra. Pode seguir lá no Instagram, @doutoralaisbarretopediatra, é o Instagram dela. E você tem acesso também a outras informações por lá. Ou agendar a sua consulta no 999-21-0000. Obrigada, professor Vinícius Mendonça, neuropsicóloga Nayana Badaró, pela edição de hoje do programa Mais Saúde. Tá chegando Papo e Gestão e eu volto às 9, aqui na Gabi com Gabriela Cravo Canela. Até lá.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró, todo sábado.